Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2015 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do senhor Dorival Coraucci Neto, CEO, e o senhor Fábio Lopes Júnior, CFO e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 2T15, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Dorival Coraucci Neto, que dará início à apresentação. Senhor Dorival Coraucci Neto, pode prosseguir com a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e participação. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre e 6 meses acumulados de 2015. No primeiro semestre de 2015, o desempenho da companhia foi consistente com a nossa estratégia de crescimento rentável e de geração de valor para os seus acionistas. Lançamos no primeiro semestre 4 novos produtos, demonstrando nosso compromisso com a inovação e continuidade com os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para ampliação de nosso portfólio. Além disso, há a bem-sucedida volta do Master, produto que combate parasitas internos e externos de bovinos. Seguimos otimistas em relação às oportunidades do mercado em que atuamos e confiantes com o nosso planejamento de crescimento, nos preparando para um novo ciclo baseado na ampliação de nosso portfólio e na continuidade do processo de estruturação de nossa área de biológicos. Passo agora a palavra ao nosso CFO e diretor de relações com investidores, Fábio Lopes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Dorival. Boa tarde a todos. No segundo trimestre e primeiro semestre de 2015, os nossos resultados ficaram alinhados ao nosso planejamento. Estamos em linha para atingir nossas metas anuais, com lançamento de produtos, crescimento em faturamento, EBITDA e lucro. No slide da página 3, destacamos o crescimento de nossa receita líquida de vendas em 12,4% no segundo trimestre de 2015, um valor total de R$ 132,7 milhões. No primeiro semestre de 2015, houve um aumento de 13,8%, com um total de R$ 219,7 milhões. Nesse slide, apresentamos também a contribuição dos segmentos de animais de produção, de companhia e de operações internacionais na receita líquida, em comparação com os mesmos períodos de 2014. Nota-se que houve um aumento da participação do segmento de grandes animais, tanto no trimestre quanto no semestre, passando de 80% no primeiro semestre de 2014 para 82% no mesmo período de 2015. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida de cada um de nossos segmentos de negócio. No segmento de animais de produção, o valor total de receita líquida do segundo trimestre de 2015 foi de 112 milhões de reais, um aumento de 16%. No primeiro semestre de 2015, o valor total foi de 180 milhões de reais, um crescimento de 16,4%. Destaque-se para esse aumento as vendas de produtos contra parasitas internos e externos para bovinos e o aumento de vendas em aves e suínos. Em animais de companhia, a receita líquida total do segundo trimestre de 2015 foi de 15,2 milhões de reais, um recuo de 5,6% frente ao segundo trimestre de 2014, que historicamente foi mais forte. No primeiro semestre de 2015, o valor chegou a 30 milhões de reais, um crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No segmento de operações internacionais, a receita líquida do segundo trimestre de 2015 permaneceu estável, com valor de 5,5 milhões de reais. No primeiro semestre de 2015, houve uma queda de 9,6% e um valor total de 9,4 milhões de reais. Esse segmento foi impactado pela impossibilidade de vendas para a Venezuela e também demos também continuidade ao plano de reestruturação do segmento. Por meio dessa iniciativa, acreditamos em melhores resultados nos próximos períodos. No slide da página 5, iremos analisar o lucro bruto e o SG&A. No segundo trimestre de 2015, o lucro bruto total foi de 72,8 milhões de reais, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2014. No primeiro semestre de 2015, o total foi de 124 milhões de reais, um aumento de 6,9% contra o primeiro semestre de 2014. Quando analisamos o primeiro semestre de 2015, a margem bruta ficou reduzida em 3,6 pontos percentuais. Isso foi causado por um mix menos favorável, com menor participação proporcional de animais de companhia e de operações internacionais, além de maiores receitas em aves e suínos e vendas de vacinas de febre aftosa com preços menores. No segundo trimestre de 2015, o SG&A teve uma diluição de 1,1 pontos percentual sobre a receita líquida, atingindo o valor de 49,7 milhões de reais. Para o primeiro semestre de 2015, houve uma diluição de 1,8 pontos percentuais, e o SG&A total foi de 91,4 milhões de reais. No slide da página 6, temos o EBITDA e a margem EBITDA. No segundo trimestre de 2015, o EBITDA somou 28 milhões de reais, praticamente em linha com o segundo trimestre de 2014. No primeiro semestre de 2015, o EBITDA total foi de 42 milhões de reais, crescimento de 1,9% sobre o mesmo período de 2014. Tivemos uma perda de 2,2 pontos percentuais de margem EBITDA, que é explicada pela queda da margem bruta com parcial compensação pela diluição do SG&A. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida teve uma redução importante de 21,7% no segundo trimestre de 2015, e de 51% no primeiro semestre de 2015, explicada pela amortização dos financiamentos atrelados ao CDI, com parte dos recursos provenientes do IPO. Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social foram 52,9% menores no segundo trimestre de 2015, com um total de 2,4 milhões de reais e uma alíquota efetiva de 11,3%. No primeiro semestre de 2015, essas despesas foram 28,3% menores, com uma alíquota efetiva de 12,6% e um total de 3,8 milhões de reais. Esses números refletem um aumento da utilização dos benefícios fiscais da Lei do Bem com investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O lucro das operações continuadas no segundo trimestre de 2015 cresceu 16%, com um total de 18,9 milhões de reais. E no primeiro semestre de 2015, houve um crescimento de mais de 20%, de 20,5%, quando comparado ao primeiro semestre de 2014. No slide da página 8, analisamos a dívida bancária líquida. No primeiro semestre de 2015, o índice da dívida líquida sobre EBITDA, acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 1,63 vezes, contra uma relação de 2,2 vezes no primeiro semestre de 2014. O caixa fechou o primeiro semestre de 2015 com 19,5 milhões de reais, com o impacto da amortização de 72 milhões de reais em dívidas no período. O custo de dívida fechou o primeiro semestre de 2015 em 5,75% ao ano, contra 6,27% ao ano no mesmo período de 2014, com os resultados das amortizações de dívidas atreladas ao CDI. Na página 9, destacamos os investimentos em P&D no primeiro semestre de 2015. Foram ao todo 16,5 milhões de reais, que representaram 7,5% da receita líquida do período. Na página 10, os lançamentos no primeiro semestre de 2015. Foram 4 lançamentos até agora, 3 produtos para animais de produção e 1 para animal de companhia. No primeiro trimestre, foram 2 antimicrobianos, o Lactofur, um antimicrobiano injetável para bovinos e suínos, e o Ciprolac Vaca Seca, um antimastítico intramamário para bovinos. No segundo trimestre, foram o Isocox, agente anticoccidiano para bovinos, ovinos e suínos, e o Trisulfin Seed, um antimicrobiano para cães e gatos. Na página 11, demonstramos o desempenho diário da nossa ação desde o IPO até 30 de junho de 2015. A ação no IPO foi precificada a R$ 27,00. Em 30 de junho de 2015, fechamos cotados a R$ 32,00, um aumento de 19,54% no período. Comparativamente, o Ibovespa, no mesmo período, caiu 3,25%. Para finalizar, no slide da página 12, gostaríamos de ressaltar o nosso crescimento de receita líquida de 13,8% no semestre, nosso crescimento de lucro líquido de 20,5% no semestre e o lançamento desses 4 novos produtos. O desempenho do primeiro semestre reforça a nossa expectativa de que 2015 seja um ano de bons resultados para o Ourofino. Nós seguimos motivados para buscar as nossas metas com bastante determinação, credibilidade e agilidade. Agradeço a atenção de todos e a gente abre agora para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Dorival e Fábio. Obrigado por pegarem minha pergunta. Minha primeira pergunta é com relação ao pipeline. Vocês lançaram até agora 4 produtos por ano, né? Eu queria saber como é que está a cabeça de vocês para o segundo semestre. Tem mais por vir? Ou o pipeline vai ficar mais concentrado próximo do lançamento da fábrica de vacinas? E a minha segunda pergunta é com relação ao crescimento pipeline, né? Tive um crescimento bastante bom em animais de produção. O Brasil Internacional, o Fábio explicou bem o que está acontecendo com a Venezuela e a reestruturação. Eu queria entender um pouquinho o que está acontecendo no lado de animais de companhia, né? Tive um crescimento bastante abaixo da média, imagino até que cresceu abaixo do que o mercado, né, no próprio semestre. Então, eu queria entender também um pouquinho o que vocês estão vendo, tanto de outlook para o animal de companhia como de produção, principalmente com a volta do Master. Aí a gente tem vendas de julho que normalmente são bem fortes para o produto. Obrigado.
Obrigado, Joseph, pela pergunta. Sobre a questão de pipeline, o pipeline está bastante em linha com o que a gente tinha planejado, e dentro do nosso escopo de planejamento ainda tem, para esse ano, produtos para serem lançados. E absolutamente dentro do nosso pipeline, dentro do nosso planejamento também, que não estão vinculados ainda ao processo de biológico, mesmo porque a fábrica de biológico se fica pronta somente o ano que vem. Tá? Já lançamos um agora em agosto. Tá? E provavelmente para os próximos meses vamos ter outros lançamentos, e lançamentos importantes e que estão alinhados com a consistência do resultado financeiro que a gente quer construir dentro do próximo semestre, né? E, obviamente, juntamente com o lançamento dos produtos que a gente tem planejado, mais a volta do Master, a gente continua confiante que o que a gente vai entregar de resultados para o próximo semestre é algo que está bastante dentro com as expectativas que a gente vem alinhando com o mercado no geral. Está aí dentro das nossas expectativas. A questão de animais de companhia, esse é um segmento que está mais sujeito a essa intempérie ambiental que o Brasil está passando agora, né? Que é esse acometimento dessa insatisfação política, econômica, mais a crise econômica, isso atinge mais diretamente o varejo. Então, o que acontece é que nossos clientes nesse próximo trimestre, até mesmo porque a base que a gente tinha do trimestre passado foi uma base muito importante, nossos clientes ficaram um pouco mais cautelosos com o processo. Eu posso garantir para vocês que nós temos essa situação bastante sob controle e que a gente está com a expectativa de manter o nosso crescimento anual acima do mercado e acima dos dois dígitos que historicamente a gente vem desenvolvendo o nosso negócio com essas bases. É óbvio que ambientalmente vai requerer um esforço maior da nossa companhia, mas eu posso garantir aos senhores que nós estamos bastante otimistas em manter os nossos planos de crescer acima do mercado e acima de dois dígitos.
Obrigado, Bolivar. Então, só uma perguntinha com relação ao market share. Você consegue dar uma atualizada para a gente como é que foi o share aí no semestre da companhia, tanto em animais de companhia quanto de produção? Obrigado.
Olha, no caso, ainda não, nós não temos os valores de share, porque isso vem diretamente do sindicato, e a atualização só se dá depois que a gente faz a demonstração pública, a divulgação pública de nossos resultados. Depois eles ainda têm um tempo para estar fazendo a compilação dos dados, né? Provavelmente a gente deve enviar uma posição para vocês nas próximas semanas sobre isso.
Ah, mas pela coisa que tem visto, você tem sentido que a empresa tem ganho share ou é uma situação um pouco mais estável?
Olha, o que a gente tem visto é que nós estamos num caminho de sucesso e crescimento, sabe? O que a gente tem percebido frente aos movimentos que a gente acompanha de mercado e de toda a concorrência, acho que a gente tem feito um bom trabalho. Pelo menos é o que a gente escuta, é o que a gente percebe.
Perfeito. Muito obrigado, Elivar.
Tá joia, Júlio.
O senhor Gabriel Lima, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Fábio. Não, a minha pergunta era relativa também à market share, que já foi feita, mas queria aproveitar com vocês e pegar um update de como que está a planta, né, para biológicos, que vocês devem, de vacinas, que deve sair no final do ano que vem. Qual que é... Enfim, como está a construção, todas as autorizações, o pipeline de inovações, se está tudo dentro do esperado a construção dessa planta, dado que é tão importante para vocês, né, como a fonte de crescimento de receita, como expansão de margem também.
Seguramente, Gabriel, nós temos nesse projeto como um projeto bastante importante para a companhia. E se a gente pudesse separar em grau de importância as três fases envolvidas no desenvolvimento do mesmo, nós temos seguramente a parte de desenvolvimento dos produtos, de parte regulatória de registro e construção de planta, totalmente em linha com o que a gente tem planejado dentro do processo. Isso é uma excelente notícia, inclusive, porque não adianta muitas vezes você ter planta, não ter produto, ou ter registro, não ter planta. Certo? Então, nós estamos fazendo uma gestão de implantação de todo esse projeto de maneira muito consistente, muito sólida. E da outra vez que a gente teve chance de conversar com vocês, a gente falou que vocês poderiam visitar, inclusive, que as obras já começaram num ritmo muito acelerado e está num ritmo bem avançado. Acho que no próximo release a gente vai colocar até umas fotos para mostrar para vocês, para o mercado, como anda esse nosso projeto, que seguramente é um projeto que é um divisor de água para a nossa companhia.
Tá legal, Dorival. Bacana. E com relação aos gastos com pesquisa e desenvolvimento, né, teve uma aceleração nesse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado. É alguma, enfim, mudança, alguma... vocês também esperam acelerar nos próximos anos a questão de patrocínio de inovação ou está mantido o mesmo? E um link com essa pergunta é se nesse trimestre você teve uma taxa de imposto bem baixa, né? Então, só para entender o que a gente pode esperar como taxa de imposto de renda para a companhia no ano e se essa queda da stack to tax rate esse trimestre tem a ver com a aceleração que você fez na pesquisa e desenvolvimento no primeiro semestre do ano. Obrigado.
Normalmente, Gabriel, o que acontece, nós vamos estar mantendo a nossa base de investimento em torno de 6% ao ano. O que acontece é que você tem fases dos projetos que às vezes recorrem um pouco mais de recurso em determinados pontos. Então, são marcos importantes que a gente atingiu que aí demandou um pouco mais de investimento neste momento. Mas a nossa ideia é continuar com os nossos níveis em torno de 6%.
Tá, e com relação aos impostos?
Mentira.
Eu posso repetir, a taxa de imposto...
Gabriel, em relação aos impostos, quando a gente analisa os trimestres, a gente teve um grau de aproveitamento, quando a gente fala desse trimestre, maior, que fez a nossa alíquota do trimestre e, consequentemente, do semestre ser menor, em torno aí de 12%. Mas quando a gente anualiza essas projeções de alíquota de imposto de renda e contribuição social, a gente mantém as nossas expectativas de ter uma alíquota anualizada em torno de 21%, 22% de alíquota de imposto de renda e contribuição social para esse ano de 2015.
Tá bom, Fábio. Obrigado, Dorival.
O senhor Antônio Barreto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dorival. A gente tem visto que vocês têm entregue uma diluição de SG&A muito forte. Né? Acho que vocês já vinham comentando isso, mas eu acho que essa diluição está até um pouco acima das nossas expectativas. Eu só queria entender de vocês o quanto que vocês acham que esse SG&A, essa diluição, é escalável. Se você puder dar um detalhe para a gente da opinião de vocês, se você já chegou na diluição máxima, se ainda tem coisa para ir, se a partir de agora você tem que fazer mais investimento nessa estrutura de SG&A para continuar crescendo, ou tem mais espaço ainda. Se puder dar um pouco mais de detalhe de estrutura de custo fixo, etc., acho que eu agradeceria.
Oi, Antônio. A gente espera que a diluição de SG&A continue em 2015 e 2016. Ela está mais forte quando a gente analisa em cima das projeções, mas ela vem compensando um pouco a diminuição da margem bruta. Ainda tem espaço, principalmente quando a gente olha o segundo semestre, um aumento do faturamento, consequentemente vem uma diluição de SG&A. E quando você fala a questão de escalar um novo patamar, é lógico que, por exemplo, quando a fábrica de vacina de febre das novas vacinas entrarem, a gente vai ter que fazer algum investimento específico em marketing, em lançamento de produtos. Quando a gente olha principalmente 2017, em equipe comercial, investimento comercial. Então, internamente, quando a gente fala de custos internos, a gente não está visualizando nos próximos dois anos uma mudança de patamar. A empresa montou essa estrutura nos últimos anos e a gente já vinha contando com essa diluição das despesas internas da companhia com aumento de faturamento.
Tá ótimo, Fábio. Obrigado.
O senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Olivar. Boa tarde, Fábio. Vocês já responderam em relação à queda aí na parte, no segmento de PECs. Eu queria que falasse um pouquinho da parte internacional, porque a empresa foi afetada aí pela Venezuela e até o momento assim, não foi possível ver nenhum crescimento em relação à Colômbia e México. Fala um pouquinho de como é que está essa situação e quais são as expectativas de vocês agora para esse segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, por favor.
Olha, seguramente, Márcio, a Colômbia e México faz parte do nosso guidance estratégico e nosso fit estratégico determinado por todo o que a gente quer desenvolver para a empresa nos próximos anos, bem como a importância desses dois cases para a nossa organização como um todo, que serão os cases de internacionalização da empresa. A Colômbia, nós estamos decidimos adotar situações de reestruturação bastante profunda lá, de modo que a gente ainda não conseguiu gerar resultados importantes esse ano, mas a gente crê que nos próximos informativos a gente vai estar passando para vocês boas notícias nesse processo, tá certo? O México, ele vem desenvolvendo, mudamos bastante a nossa maneira de atuação do México, conforme o que nós tínhamos planejado, e ele está dentro daquilo que a gente plantou, dentro de uma curva de desenvolvimento. Em relação ao semestre passado, nós temos aí um crescimento de 21,7% em pesos lá dentro do país do México, lá dentro do México mesmo, o que reforça e corrobora com a estratégia de a gente estar nos consolidando dentro do país. Obviamente, ainda está aquém do que a gente gostaria que fosse, mesmo porque a velocidade e o time que a gente adotou as medidas ainda não surtiu o efeito que a gente gostaria que surtisse. Mas estamos atentos para que isso volte a acontecer e seja bons resultados nas próximas comunicações.
Tá joia, obrigado.
O senhor Pedro Ferroni, do CTN Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Norival. Boa tarde, Fábio. Minha primeira pergunta vai em relação a lançamentos, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que funciona a dinâmica em termos de tempo, né? Como é que o produto atinge esse break-even aí de tempo, né? Vocês lançam um produto, quanto tempo para vocês fazerem rodar em todos os seus distribuidores, os clientes começarem a conhecer os produtos? E a segunda pergunta é em relação a ver se vocês conseguem ter um pouco mais de feeling para o segundo semestre em termos de EBITDA, lucro líquido, receita, se vocês conseguem manter a mesma dinâmica que aconteceu nesse primeiro semestre. Obrigado.
Olha, Pedro, uma excelente pergunta tua. Eu acho que um dos diferenciais competitivos da nossa organização é justamente o fato de nós termos uma expertise muito grande para colocar produtos no mercado. Nossa empresa possui uma capilaridade e presença dentro do mercado brasileiro, o que facilita muito quando você lança um produto e coloca ele a serviço do mercado com uma agilidade muito grande. Consequentemente, a gente começa a rodar isso muito rapidamente. Tá? Então, isso, nós somos conhecidos, inclusive é um grande diferencial da nossa companhia, o fato de nós termos essa capilaridade e a possibilidade de colocar o produto na ponta, na mão do produtor, com uma agilidade bastante grande. E, consequentemente, eu diria para você que a gente goza de uma estruturação desse produto no mercado sempre em 2, 3 anos, levando a ele até ao profundo conhecimento e ao profundo uso do produto, né? É um ramp-up importante dentro do processo.
Pedro, não, legal. Em relação à sua segunda pergunta, a gente espera esse segundo semestre numa dinâmica relativamente mais forte do que foi o primeiro semestre. A gente tem várias circunstâncias para esse segundo semestre que dão uma segurança para a gente de estar colocando uma expectativa nesse segundo semestre mais forte ainda do que foi o primeiro semestre. Temos alguns pontos para exemplificar isso. Nós fizemos um repasse de preço em julho em torno de 6% nos produtos da Ourofino, recompondo toda essa defasagem de custo, principalmente essa defasagem cambial, o que traz uma precificação e, consequentemente, uma melhora de margem bruta para o segundo semestre. Temos também, como o Dolivar colocou, a volta do Master. Como você sabe, é um produto muito importante e foi o principal produto da empresa até 2013. O segundo semestre do ano passado, nós ficamos sem esse produto e esse segundo semestre, nós já estamos começando esse segundo semestre com o produto já recolocado no mercado. No último call, a gente falou que a gente não tinha ainda a sensibilidade de como que estava a volta desse produto. Hoje, a gente já pode afirmar que esse produto voltou muito bem posicionado e que a gente tem a segurança de um posicionamento dele voltar a ser um dos produtos principais da Ourofino. Além disso, como o Dolivar falou, já fizemos um lançamento que a gente fez já no mês de agosto de um outro produto que está indo super bem e temos mais alguns outros lançamentos a serem feitos nesse segundo semestre importantes que trazem uma margem de contribuição melhor. E com a maior representatividade, o crescimento, como o Dolivar falou, que a gente espera acima de 2 dígitos para pet, para animais de companhia, a gente vai ter um mix mais favorável, a gente espera ter um mix mais favorável para esse segundo semestre, recompondo ainda a questão de margem EBITDA, fazendo com que a gente tenha um segundo semestre em linha com as projeções e orçamentos que a gente tem dentro da companhia.
Perfeito. Obrigado.
O senhor Gabriel Lima, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, pessoal, obrigado pelo follow-up. Não, com relação a esse último comentário que você fez, sabe, esse 6% de aumento de preço que você colocou, queria confirmar, acho que você falou em julho, né? Queria confirmar isso, você tinha colocado já um aumento no começo do ano, só para entender se esse aumento ele é para offsetar, né, esse novo patamar de câmbio que a gente está vendo, ou se você vai precisar de mais aumentos. Se você está colocando, né, já esse câmbio alguma coisa a mais também, porque, enfim, para ganhar rentabilidade. E se pudesse falar um pouquinho do comportamento de preço dos principais concorrentes, que, enfim, tem um portfólio deles de produto importado, então são naturalmente mais impactados pelo câmbio, seria interessante. Obrigado.
Esse repasse de preço que foi colocado, sim, é para recompor o patamar de dólar aí entre 3,40 e 3,50, é adequado para supor, para repor esse aumento de custo que viria com o dólar a 3,40, 3,50. No mercado não cabe um aumento muito mais expressivo do que esse para recompor, para aumentar margens, mas a gente está recompondo com esse aumento de preço de 6% as margens brutas que a gente tinha antes. Em relação aos concorrentes, a gente sente que alguns concorrentes estão acompanhando esse aumento que a Ourofino fez, mesmo porque o impacto do câmbio é para o setor inteiro, não só para a companhia.
Tá bom, Fábio. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Dolivar Coraúti Neto para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela atenção e confiança. Dizer a todos que estão nos escutando que nós estamos bastante otimistas frente aos desafios que nós temos para o segundo semestre e que vamos seguir trabalhando com afinco para trazer o melhor retorno para os nossos acionistas. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2015 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.